Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 11. Aleluia. Pode ficar, não precisa ficar todos, mas... Diz assim a palavra eterna, eu vou ler na nova versão internacional, tá bom? Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, todo o povo levou o sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de isopo. Aspergiu o próprio livro e todo o povo disse: este é o sangue da aliança, ao qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ministra-nos esta noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado sobre o sacerdócio de Melquisedeque e hoje eu quero encerrar esta última série de mensagens. Eu espero de todo o meu coração que você tenha sido edificado, que você tenha sido ministrado nesse tempo. Então vamos rever algumas coisas que aprendemos nos últimos domingos. O primeiro é que quando eu falo de sacerdócio, eu estou falando de relacionamento para com Deus. Deus é um Deus relacional, ele deseja se relacionar conosco, ele deseja se revelar a nós. Nós vemos então que a queda de Adão e Eva operaram no mundo espiritual a morte espiritual. O que significa, em primeiro lugar, que todo descendente de Adão está destinado à condenação eterna. Todo descendente de Adão, quantos são descendentes de Adão? Você está destinado à condenação eterna por causa da morte espiritual. A não ser que você se renda a Cristo e o sacrifício de Cristo seja aplicado a você. Mas existe ainda uma outra aplicação da morte espiritual. É que o pecado operou uma separação entre nós e Deus, de maneira que nós não conseguimos ter um relacionamento pleno como Adão e Eva tinham. A humanidade maculada pelo pecado não conseguia mais relacionar-se com Deus no mesmo nível de intensidade que Adão e Eva. Adão e Eva estavam totalmente expostos à glória de Deus, imersos na presença de Deus. Na viração do dia, Deus vinha se encontrar com eles. A Bíblia diz então que a morte espiritual entra na terra. E agora nós não conseguíamos, o ser humano, perdão, não conseguia ter essa comunhão plena com Deus. Essa comunhão plena com a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Quantos lembram? A glória de Deus é entendida como a manifestação visível, perceptível e experimentável daquilo que Deus é em sua essência. Vou repetir isso. A glória de Deus é a manifestação visível, perceptível e experimentável daquilo que Deus é em sua essência. O ser humano perde a possibilidade desse contato com a glória de Deus devido à queda de Adão. A Bíblia diz, mais para frente, que Deus então vai estabelecer a lei. Deus se revela a Moisés e dá a lei. Eu posso dividir a lei em três tipos. a lei civil. A Bíblia vai dizer que a lei, Deus dá inclusive a lei de regulação civil em Israel. Quando um crime acontecia, qual era o procedimento? Quando alguém não pagava uma dívida, qual era o procedimento? Nós vamos ver também a lei moral. Essa divisão, ela é só... Ah, esqueci a palavra. Não, didática. Didática. Porque tudo é a lei de Deus. Amém? A lei moral de Deus é um reflexo prático da santidade de Deus. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso expressa como o povo deveria refletir a santidade de Deus. A lei moral. E a lei moral me leva à lei cerimonial. Por quê? Uma vez que eu não consigo atingir a santidade necessária para estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, conseguindo guardar a lei moral, uma vez que a minha carne está maculada pelo pecado, agora Deus estabelece então o sacerdócio levítico. No sacerdócio levítico, o povo relacionava-se através da mediação dos sacerdotes, de uma das tribos de Israel, que era a tribo de Levi. Nós aprendemos então que o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar mais santo, onde a glória de Deus se revelava, onde estava a Arca da Aliança, uma vez por ano. Mas nós aprendemos que esse não era o plano original. Quando Deus liberou a sua lei, a vontade de Deus expressa em Deuteronômio, era que todo o povo fosse sacerdotal, uma nação totalmente separada para relacionar-se com Deus, livre de mediadores. Mas a Bíblia diz que eles ficam com medo. Eles pedem então para Moisés intermediar esta situação, porque eles ficaram com medo de morrer. Nós aprendemos então, domingo passado, que o tabernáculo, Deus pede para Moisés construir um tabernáculo no deserto. Deus amava tanto aquele povo que queria estar com ele no meio do deserto. Você consegue imaginar isso? Nós aprendemos então que esse tabernáculo que Moisés construiu, nós lemos isso agora no texto de Hebreus, não era somente uma figura, no sentido de que algo que veio da cabeça de Deus para Moisés ali. Não, ele é uma cópia de um tabernáculo verdadeiro que existe no céu. E nós aprendemos domingo passado que agora em Cristo Jesus, pelo novo caminho, nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, a glória de Deus. Domingo passado, nós construímos simbolicamente aqui a divisão do tabernáculo em três partes. Quantos lembram qual eram as três partes? Átrio, santo lugar e... Isso simboliza muitas coisas, entre elas a tripartição do homem, corpo, alma e espírito. A Bíblia vai dizer então que Deus envia o Senhor Jesus. E agora o caminho ao Santo dos Santos, de relacionamento pleno com a glória de Deus, que era estabelecido somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano, está aberto. Aleluia. Eu e você podemos, através de Cristo Jesus, ter acesso pleno a Deus. Deixa eu te explicar algo, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem que encontrar Jesus no Antigo Testamento. Quando você medita nos escritos do apóstolo Paulo, você precisa encontrar os ensinos de Cristo. Quando você medita nos ensinos de Pedro, você precisa encontrar Jesus ali. Porque Jesus estabelece um marco cósmico. O sacrifício vicário de Cristo na cruz estabelece algo novo. Agora, como aprendemos todos esses domingos, não estamos mais debaixo do sacerdote levítico. Agora o sacerdócio que vigora nas dimensões espirituais e naturais, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu preparei um pequeno esboço aqui, para a gente ver as diferenças. Pode postar, postar não, né? Por. Diferenças entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico, bem rapidamente, origem. O sacerdócio levítico baseia-se na genealogia da tribo de Levi. O sacerdócio de Melquisedeque, diz a Bíblia, não tem genealogia registrada. O sacerdócio de Melquisedeque é antes da lei, ele é pretérito à lei. Ele está ligado à revelação de Abraão, do encontro de Abraão com Melquisedeque. A Bíblia vai mostrar o sacerdócio levítico instituído na lei de Moisés. Qual é a duração do sacerdócio levítico? Lemos, temporário. Se você ler o escrito... Aleluia. Se você lê o escritor aos Hebreus, se você lê o texto de Hebreus, você vai ver que houve mudança de sacerdócio, então houve mudança de lei. Qual é a duração do sacerdócio de Melquisedeque? Sem princípio de dias e nem fim de vida, é um símbolo da eternidade. Qual é a base do sacerdócio de Melquisedeque? É uma ordem divina apontando diretamente para Cristo. O sacerdócio levítico baseado na descendência natural. Quando eu ponho carnal, não é que não era de Deus. É carnal no sentido vindo da carne. Somente os descendentes naturais de Levi faziam parte desse sacerdócio. Qual era a função no sacerdócio levítico? Apenas sacerdotal, sem função real. Nós vamos ver que a função no sacerdócio de Melquisedeque é que agora, aqueles que são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, como nós vimos que todos em Cristo somos, agora nós somos também reis. Diga, eu sou rei e sacerdote. Nós vemos que o sacrifício no sacerdócio levítico era de animais, sacrifícios repetidos, imperfeitos. Nós vemos que o sacrifício de Melquisedeque, desde Gênesis, é pão e vinho, a simbologia de Cristo, da obra de Jesus. Qual é a eficácia do sacerdócio levítico, restrito a Israel? Qual é a eficácia do sacerdote de Melquisedeque, perfeito em Cristo? Um parêntese ali. Restrito a Israel naquele período, porque o sacerdócio levítico também já apontava para o sacerdócio de Melquisedeque. E nós vamos ter muitas pessoas salvas durante a vigência do sacerdócio levítico que não eram de Israel. Quer um exemplo? Raabe. Tá? Eficácia, supremo sacerdote. No Antigo Testamento, está em um erro ali, Arão e seus descendentes eram debaixo do sacerdócio levítico. E agora, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Deu para aprender isso? Nós não podemos nos esquecer, querido, que o propósito de tudo que estamos estudando nesses domingos é nos levar a uma vida mais profunda em Deus. E pensar que Deus quer se relacionar comigo, será que eu estou indo me relacionar com Ele? Por último, nesta mensagem, eu gostaria de ver sobre as vestes dos sacerdotes. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é Cristo. E ele aponta para a vestimenta do Antigo Testamento. Há uma mensagem ali poderosa, há uma mensagem profética. Porque no sacerdócio de Melquisedeque, Cristo é o modelo. Essa é outra diferença. No sacerdócio levítico, o sumo sacerdote tinha uma vestimenta. E os outros sacerdotes, outras vestimentas. Mas lembra, nós estamos estudando uma mensagem simbólica, arquetípica. Estão me entendendo, hein? Cristo é o nosso modelo, Ele é a nossa inspiração, Cristo é a medida de Deus para nós, diga isso, Jesus é a medida de Deus para nós, por isso Ele é chamado de varão perfeito. Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Jesus é a medida de Deus para nós. Nós temos que olhar para Jesus e ver Deus revelado em Cristo. O propósito de ser um cristão, segundo a própria definição etimológica da palavra, é que um cristão é um pequeno Cristo, ou seja, todos os dias eu estou me tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. E quando eu olho para Jesus como sumo sacerdote, e eu olho a imagem que a lei me traz do Antigo Testamento, eu consigo encontrar uma mensagem simbólica e prática. Assim como o tabernáculo erguido no deserto apontava para uma realidade espiritual, cada momento dele, cada parte dele, as vestes dos sumos sacerdotes também. Porque na nova aliança, como vimos, sacerdócio e autoridade andam juntos. Você entendeu isso? Sacerdócio e autoridade andam juntos. Para fluir em autoridade, nós precisamos aprender a exercer a função sacerdotal. Não há como fluir plenamente na autoridade de Deus sem antes cumprir a missão sacerdotal que Deus nos deu. Como nós lemos, na nova aliança nós somos reis e sacerdotes. Por isso que nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Na antiga aliança, o rei era uma pessoa, o sacerdote uma classe diferente. A exceção dá quase para dizer de Davi, mas é outra história. Na nova aliança, nós somos reis e sacerdotes, porque Cristo Jesus nos colocou debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Esse é um princípio da reforma protestante, o sacerdócio universal de todos os santos, que é o que está escrito no livro de Pedro. Nós somos sacerdócio real. Mas só pode exercer a autoridade de rei aquele que antes aprende a ser sacerdote. E por isso eu quero mostrar para você a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Pode pôr, por favor. Assim se vestia o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Qual era a missão do sacerdote? Nós aprendemos nesses dias, oferecer sacrifícios a Deus. Qual é a nossa missão como sacerdotes? Qual é a nossa missão como sacerdotes? Qual é a nossa missão? oferecer sacrifícios a Deus. Hebreus 13, 15. Na verdade, não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus, pois ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Perceba, a missão do sacerdócio continua. Nós precisamos fazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não mais os sacrifícios de cordeiro, mas agora sacrifícios de louvor. O que são sacrifícios de louvor? Salmo 51, 17. Sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Isso é tremendo. O sacrifício que o Senhor quer que nós apresentemos nesse tempo é um sacrifício de quebrantamento diante dEle. Um coração quebrantado a Deus oferta a sua própria vida como sacrifício diante dEle. Nossas vidas precisam estar nesta linhagem, estar ligadas. Nossas vidas em serviço ao Senhor são a maior, a maior oferta de amor e sacrifício que podemos oferecer para Deus. Pode botar de novo a imagem do sacerdote. E eu quero nessa noite ver brevemente com você. Brevemente não, irmão, amanhã é segunda-feira. As vestes sacerdotais e a mensagem simbólica e arquetípica que tem. Não se preocupe, eu não vou ver todos, porque não vai dar tempo. Nós vamos estudar essa noite sobre a mitra e o peitoral. O que que era a mitra? Êxodo 28, 36. Êxodo 28, 36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. O que estava escrito? Outra versão diz, santidade ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sob a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas, e estará sempre sob a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Arão é um tipo de Cristo. Os pecados cometidos sobre todos vinham sobre Arão. A mitra estava sobre a sua cabeça. Tem uma imagem mais aproximada aqui, o ChatGPT me ajudou. Não é a outra, da mitra. Um turbante, uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor. Que simbolismo forte. A santidade estava colocada sobre a cabeça de Arão. Arão simboliza para mim quem? Cristo, o modelo que eu devo buscar ser. Quando nós falamos de rei, nós podemos perceber que um dos símbolos que é visto até os dias de hoje é que o rei recebe sobre sua cabeça uma coroa. A autoridade do rei era simbolizada pela coroa que ia sobre a sua cabeça. Agora preste atenção. Na cabeça do sacerdote, em um turbante, que tinha uma inscrição na placa de ouro. Santidade ao Senhor. Sabe o que Deus estava ensinando para eles e está ensinando para nós nessa noite? Que sem santidade não há autoridade. A fonte da autoridade é a santidade. Onde se negocia a santidade, se perde a autoridade. Escute isso. Onde se negocia a santidade, se perde a autoridade. A Bíblia conta a história do profeta Zacarias. Algo muito interessante. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Não é a história dele, ele está profetizando algo. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor repreenda Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém repreenda, este não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse, coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram um turbante limpo e o vestiram enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa e também estará carregado dos meus atos. E eu a darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Preste atenção, Josué estava vestido com roupas impuras. O que isso significa? Significa que ele estava em pecado. Significa que ele tinha se contaminado. E porque ele estava em pecado, Satanás tinha autorização para acusá-lo diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás o estava acusando. Porque Satanás o estava acusando? Porque ele podia. Quando as minhas vestes estão impuras, quando as suas vestes estão impuras, Satanás pode acusar a mim e acusar a você. Mas Deus é misericordioso. Escute, quem negocia a santidade perde a autoridade. A Bíblia diz então que o anjo do Senhor troca as suas vestes. E a Bíblia diz que nesse ato, algo me chama a atenção. O texto diz, traga o turbante. A Bíblia faz questão de enfatizar, traga o turbante. É uma ênfase poderosa e tremenda. Por quê? Porque quando a santidade volta, a autoridade volta. Onde há santidade, há autoridade. E é isso que o anjo continua dizendo. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa. Autoridade. Uma pessoa que flui em autoridade é uma pessoa que está respaldada pela santidade. Se você quer ser um sacerdote que flui em autoridade, é preciso primeiro que você seja um sacerdote santificado. E santidade não é subjetivo. Ah, eu acho que isso não é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, suas vestes estão impuras. Santidade é objetivo. Estava escrito na placa, santidade é o Senhor. Todos que olhassem a Arão e seus descendentes viam aquela coroa, santidade é o Senhor. Nós vivemos os dias da subjetividade da igreja. Isso não tem que acabar. Consagrada ao Senhor. Eu me lembro um tempo em que ser crente, ser cristão, era sinônimo de pessoas verdadeiramente leais. Verdadeiramente fiéis, pessoas que não mentiam, pessoas que não faziam coisas erradas. Infelizmente esse testemunho foi se perdendo, mas é tempo de resgate. A santidade precisa ser na sua vida um testemunho que chega antes de você chegar. Porque quando o sumo sacerdote era visto de longe, via-se escrito aquilo que era o respaldo da sua autoridade. Santidade ao Senhor. Mas eu quero ver um outro elemento, o peitoral. Êxodo 28:15 diz assim: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho finíssimo retorcido farás, quadrado e duplo, será de um palmo de comprimento e de um palmo a sua largura, colocarás nele engastes de pedra, com quatro ordens de pedra, a ordem de sádio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Temos uma foto aqui também disso. Uma foto não, né, irmãos? Uma imagem. Do peitoral do juiz. Cada uma dessas pedras simbolizava uma das tribos de Israel. Que símbolo profético. Onde estavam as pedras com os nomes da tribo de Israel? No peito do sacerdote. Porque se você quer influir em autoridade, o seu irmão precisa estar dentro do seu coração. Êxodo 28:29, olha o que a Bíblia diz. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome dos filhos de Israel sobre o coração, no peitoral do juízo, ou peitoral das decisões, como memorial permanente diante do Senhor. Querido, se a gente não entender o para que a gente quer fluir em autoridade, nós não temos o porquê receber a autoridade de Deus. Só tem um propósito de Deus derramar poder e glória e unção sobre a sua vida. É para que o outro, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, você, seja abençoado. E o que tem a ver isso? Por que, que o sacerdote tinha que levar o povo no coração? Porque o sacerdote precisava estar cheio de compaixão. A compaixão é o canal pelo qual o poder de Deus flui de uma pessoa para outra. Por isso a Bíblia faz questão de enfatizar por diversas vezes que Jesus era movido de íntima compaixão. E aí ele curava as pessoas. Sem compaixão, Mesmo que haja um depósito de autoridade e poder em nossas vidas, esse poder jamais vai tocar o outro. Escute, buscar a santidade sem um coração cheio de compaixão não passa de exibição. Buscar santidade sem um coração cheio de amor não passa de religiosidade. Porque eu vou usar a minha santidade não para servir o outro, mas para julgar o outro. Eu vou usar a santidade não para servir meu irmão, mas para condenar meu irmão. Era isso que os religiosos faziam. A santidade de Jesus nunca o afastou dos pecadores, ao contrário, a santidade de Cristo o aproximou dos pecadores. Porque quando há santidade e amor, nós não deixamos ninguém para trás. Eu creio que era isso que Jesus tanto questionava os fariseus, todas as regras que eles colocaram em cima da lei. Jesus dizia a eles: vocês dão dízimo até do coentro. Você já pensou pesar coentro? Mas vocês não olham para o próximo. A busca de santidade deles não tinha como expressão um coração cheio de compaixão. Pastor, eu pensei que a santidade tinha a ver só com o meu relacionamento com Deus. Não. Jesus disse: eu me santifico por causa deles. A minha busca por santidade, obviamente, primeiramente, tem a ver com o meu relacionamento interpessoal com Deus. Interpessoal não, porque interpessoal é comigo mesmo, né? Meu relacionamento pessoal com Deus. Mas também tem a ver com meu irmão. Por quê? Porque quando nos santificamos, Deus nos delega autoridade. E quando Deus nos delega autoridade, podemos servir aos nossos irmãos. Quer fluir em autoridade? Carregue as pessoas próximas ao seu coração. Eu não vou pregar tudo isso. Eu poderia falar muito mais. Atrás da placa de ouro tinham dois negócios chamados Urim e Tumim. Era uma forma de se consultar a vontade de Deus. O que mostra para mim que o verdadeiro amor pelas pessoas não é o meu amor, mas é o meu coração trazendo a revelação da vontade de Deus para as pessoas. Consegue entender isso? Eu amo fulano, ele está assim, todo em pecado, eu amo. Mas se você tem Urim e Tumim, simbolicamente, pelo amor de Deus, não compre duas pedras e ponha no peito e diga Urim e Tumim. A vontade de Deus vai ser revelada. Pastor, e qual que é o propósito do sacerdócio? Fora ministrar ao Senhor e se relacionar com Ele. Diga comigo: revelação. Aqui está a grande chave. Eu estou quase sentando na mesa. Vocês sabem que eu gosto de sentar aqui, né, irmãos? Mas botaram a mesa aqui. Quando nós estudamos o tabernáculo no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. Lembram disso? Um símbolo da presença e da glória de Deus. Mas existia algo dentro da arca. Dentro da arca tinha o quê? Quem lembra? A vara de Arão que floresceu, o que mais? Maná e as tábuas da lei. Onde que estava a palavra de Deus simbolizada? A provisão de Deus simbolizada e a autoridade de Deus dentro. A palavra revelação do grego significa literalmente retirar o véu. Retirar aquilo que me impede de ver plenamente. Revelação e autoridade estão ligados no sacerdócio de Melquisedeque. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Você já imaginou essa pergunta? Jesus olhando dentro do seu olho diz, questionando: quem eu sou? Foi o que Jesus fez. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. e digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Perceba, Jesus diz para Pedro: Pedro, esse conhecimento que você teve não foi um conhecimento teológico, não foi um conhecimento natural. Pedro, eu revelei a você por meio do Espírito algo, Pedro. Pedro, foi Deus quem revelou a você, Pedro, que a igreja de Cristo não está erguida em cima de um homem. Não é Pedro a rocha, não, a rocha é a revelação, Cristo, Jesus é o Cristo de Deus, a igreja está erguida em cima desta verdade, Jesus é o Messias prometido, a igreja de Jesus está erguida em cima da revelação de que Jesus é o Messias profetizado, aquele que veio esmagar a cabeça da serpente e por causa disso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas Jesus segue dizendo e diz: Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou? Pedro, porque não foi o natural? Porque não foi as suas horas numa escola teológica? Nada contra, estude teologia, é uma benção. Mas Pedro, isso que você está absorvendo, Pedro, isso que você entendeu, que nenhum dos outros 11 entendeu, não é um conhecimento natural, Pedro, não é um conhecimento que pode ser adquirido, Pedro, de forma natural, com a mente, não, Pedro, isso que você recebeu como conhecimento é uma revelação. E Pedro, porque você entrou no nível de receber uma revelação do meu Espírito, eu te dou as chaves do reino. Chave na Bíblia é outro símbolo de autoridade. Deixa eu tentar explicar isso. O propósito do sacerdócio é nos relacionarmos com Deus, é ministrarmos o coração de Deus. E quando nós estamos ministrando o coração de Deus, enquanto nós estamos tendo intimidade aonde? No Santo dos Santos. O que está escondido dentro da arca? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. Escute, lembra que domingo passado tinha aqui um espaço simbolizando o Santo dos Santos? Quando eu estou aqui, ministrando ao meu Senhor, no Santo dos Santos, em que condições? O turbante na minha cabeça é limpo. Está escrito santidade ao Senhor. Quando no meu coração eu não sou o primeiro, eu sou o terceiro, porque o primeiro é Deus, o segundo é o outro e depois sou eu. Tem muitas outras coisas, irmãos, simbológicas, mas eu quero aplicar só essas duas. E eu estou aqui ministrando a Deus no Santo dos Santos, simbolicamente, no secreto com o Senhor. O Senhor começa a me mostrar o que está dentro da arca. Ele libera sobre mim provisão sobrenatural. Ele libera sobre mim autoridade espiritual. E Ele libera sobre mim conhecimento revelado. E quando eu tenho conhecimento revelado, eu consigo fluir, não só como sacerdote, mas como rei. E como rei, trazer o governo de Deus sobre todas as circunstâncias da minha vida. Porque agora eu estou dentro do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Pelo véu que foi rasgado, diz a palavra, que era a sua carne. E eu estou ministrando ao Senhor. Eu recebo autoridade. Esse é o desafio que Jesus dá em Mateus 6. Por que vocês estão preocupados? O que diz o contexto anterior e posterior? Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Na sequência Jesus diz: por que vocês estão preocupados? E a constatação de Jesus é terrível. Ele diz: os pagãos que precisam dessas coisas. Sabe por que vocês estão preocupados? Porque vocês não estão indo aonde deveriam ir, para receber revelação, provisão e autoridade. E porque vocês não estão indo até onde deveriam ir, vocês vivem como se não tivessem pai. Porque Jesus disse que quem se comporta desesperado pelo que vai comer, pelo que vai vestir, não são os filhos, são os pagãos. E Jesus disse, o motivo, eles não têm pai. Ei, quantos sentem Jesus aqui? Mas por que que eu já fui salvo por Cristo, eu desci as águas do batismo, mas eu não consigo internalizar a verdade de que Ele é meu pai? Porque eu não estou exercendo a função sacerdotal. E aí eu quero exercer autoridade, tipo aqueles rapazes que quiseram expulsar os demônios lá em Atos. E eu acho lindo o que aqueles demônios falam, se é que eu posso falar isso. Porque eles trazem uma revelação tão poderosa. Escute isso, o diabo nem sempre mente. Ele fala a verdade às vezes, mas não se firma na verdade. Guarde isso. Aqueles rapazes que estão tentando expulsar aqueles demônios, os demônios olham para eles, dão uma coça neles e dizem, eu sei quem Paulo é. Você consegue entender a profundidade dessa declaração? Eu sei quem Paulo é. Eu sei quem é esse Jesus que vocês estão querendo usar o nome dele, sem a mínima condição. Mas e vocês quem são? Quando eu aprendo a exercer a função sacerdotal de relacionamento e ministro ao Senhor no Santo dos Santos, com a santidade ao Senhor e com o coração correto, eu não fico só conhecido nas dimensões celestiais, eu fico conhecido no inferno. Porque a autoridade diz respeito à forma pela qual nós podemos influenciar o mundo espiritual. Estão conseguindo entender essa mensagem? Se eu quero autoridade, o que é que eu preciso fazer? Ministrar ao Senhor. Ah, pastor, então se eu fizer isso, minha vida vai ser só vitória. É isso? Sim. Mas não a vitória que você está pensando, que vai dar tudo certo para você. A vitória no conceito de Deus, Ele nunca perde. Quando eu entendo isso, o meu Pai que vê no secreto me recompensa publicamente. Porque quanto mais contato eu tenho com a glória de Deus, mais revelação que gera autoridade e que gera provisão eu tenho sobre a minha vida. Por isso que a ruptura entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque é radical. Mas a gente quer pensar o sacerdócio de Melquisedeque com base no sacerdócio levítico. Você quer ver? Seja sincero. Quantos às vezes acham, ou pensam, sincero, que a minha oração tem um pouco mais de poder que a sua? Levante a mão. Levanta a mão. Por quê? Porque você olha para mim como olha para um padre. É verdade. O padre, na teologia católica, ele media a relação entre as pessoas. Porque na teologia católica, ele é a figura do sacerdote do Antigo Testamento. Um católico pode pedir perdão dos seus pecados direto para Deus? Não. Na teologia deles, não. Gente, eu não estou inventando. Pega o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro dessa grossura amarelo. É verdade. Para um católico ser perdoado, ele não pode pedir perdão direto para Deus. Ele tem que ir até o padre. Quantos fizeram crisma e todas essas coisas? Eu estou mentindo? E ao confessar o seu pecado ao padre, o padre vai dar para você o quê? Uma penitência. Que geralmente é uma reza, uma oração. Incutindo nas pessoas que oração é ruim e não bom. Irmãos, está sendo transmitido. Eu só estou citando o que o Catecismo da Igreja Católica diz. É verdade. Eu vi um padre esses dias na internet falar que a teologia protestante é soberba, porque ela vai direto a Deus. Eu não arrumo brigas, mas quase eu comentei. Falei, isso não é teologia protestante, isso é teologia bíblica. Ele abriu o novo e vivo caminho. Eu posso ir diretamente até Deus. Mas você acha que a minha oração tem mais poder? Porque você está pensando o sacerdócio de Melquisedeque na mentalidade do sacerdócio levítico. Pastor, não preciso de você para ir até Deus? Não. Pastor, eu não preciso ir até você para ofertar meu culto a Deus? Não. E para que eu venho aqui então? Podia estar em casa. Porque uma coisa, querida, é o que Deus libera no secreto. Outra coisa são as assembleias solenes, quando o povo de Deus está reunido e Deus libera outras coisas. Outro dia, nós estamos preparando um estudo bíblico só sobre culto. Eu vou no secreto. No Santo dos Santos. Recebo poder, recebo autoridade. E aí, querido, não tem dinheiro para pagar a conta do mês que vem. O que eu faço? Nada. Meu Pai proverá. Irmão, surgiu uma possível oportunidade, um negócio bem louco, não vou poder contar tudo agora, de fazer, talvez tenha que fazer uma viagem, porque Deus está mostrando um negócio. Tem dinheiro? Não. Dinheiro é a última coisa que tem que se preocupar, querido. Do que tem que se preocupar é para fazer. Só isso. Estão aqui a Djames e Elaine, amigos de muito, pastor Djames e pastor, vamos ser formais, né? Pastor Elaine, primeira vez que foi para Israel, eles iam e falaram assim, a gente vai, eu senti Deus falar comigo, você tem que ir. Lembro que falei para eles, falei, então veja a minha passagem também, R$7.500 a passagem, não tem dinheiro não. Eu lembro que a gente estava vendo um espaço para revestidos, eu falei, calma que está chegando uma mensagem aqui, lembram? Um irmão que não sabia, mandou mensagem, está precisando viajar, eu falei, toma, é caro. Deus pagou tudo. Não, dinheiro nunca é problema para Deus. Dinheiro é problema para você. Que não entendeu que quem vive por propósito não caminha debaixo de escassez. Isso é teologia da prosperidade, não. Isso é teologia de propósito. Você precisa ir aqui. Mas vamos ser sinceros. Isso que eu falei que ia ser rápido a pregação. Qual tem sido o nosso Deus, irmãos? Pastor, não tenho tempo para orar e buscar a Deus. Me preste seu celular e eu vou ver quantas horas você está passando. Mas você passa, e às vezes eu também confesso meu pecado publicamente, horas e horas alimentando a sua carne, alimentando os seus medos. Quer ver? Irmão, o que mais tem é conflito de informação. Coca Zero. Quem é do grupo que dá câncer? Levanta. Quem é do grupo que é melhor que a Coca normal? Tem informação para tudo. Aí você amanheceu com aquela dor de estômago. Você botou todos os sintomas. Câncer. É brincadeira, mas você passa o dia inteiro alimentando a sua carne. E ao alimentar a sua carne, você alimenta o medo ao invés da ousadia. Ao alimentar a sua carne, você alimenta o desespero ao invés da fé. Ao alimentar a sua carne, você está se alimentando das notícias. Sabe qual é a única notícia que importa? Aquilo que no Santo dos Santos Deus está falando. Em Israel estava uma confusão, lá no livro de Isaías capítulo 6, o rei tinha morrido, todo mundo desesperado, inclusive o profeta, ele olha para o céu e ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, em outras palavras, governando sobre todas as coisas, as circunstâncias pegam de surpresa somente a gente. Quando não vai no Santo dos Santos ouvir o que Deus está falando. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que que na Sião às vezes a palavra é tão assim, né, abençoada? Tão desafiadora? Porque no Santo dos Santos, Deus tem falado que vem e vem coisa ruim por aí. E eu não quero correr o risco de Deus olhar para mim e dizer: você não preparou meu povo. Você não os preparou. Você preferiu uma igreja lotada. Você preferiu tantas coisas. Não. Vamos ceiar? Podem ficar sentados os irmãos que vão servir a ceia. Porque é uma ótima oportunidade para a gente talvez pedir para Deus trocar nossas vestes, não é? Eu queria que vocês entregassem, mas vocês que estão aí, não tomem os elementos ainda, tá bom? Santo, Santo, não tomem ainda, por favor. A glória de Deus. Santo é o Senhor. Como está a sua vida? Será que as suas vestes não estão semelhantes à do sacerdote Josué, não? Impuras. O que é lindo é que aquele anjo não diz assim: vou cortar tua cabeça. Porque aquele que se aproxima de Deus com o coração sinceramente arrependido. Por exemplo, você já tem que se arrepender desse pecado. Não é condenado, irmão. É restaurado. Mas eu queria que você, por uns instantes, olhasse para você mesmo. E antes de participar da ceia, da mesa do Senhor, pão e vinho são símbolos do sacerdócio de Melquisedeque. Foi o que Melquisedeque ofereceu a Abraão naquele dia, prefigurando Cristo. Talvez você precise se arrepender. Enquanto você ora, a palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você pode pôr solenemente, ficar em pé solenemente assim, ó. Isso. Talvez alguns estão como o sacerdote Josué. E aí, querido, precisam purificar-se esta noite. Sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, obrigado pelo teu corpo moído na cruz por nós. Pai, nos arrependemos como indivíduos, como igreja. Se porventura temos pecado contra ti, eu sei que temos, porque a nossa carne muitas vezes ela vence. Nós pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor. E nesta noite, simbolicamente e profeticamente, comemos o pão, símbolo do teu corpo. Pode comer o pão. Obrigado pelo sangue vertido na cruz. Sangue que nos dá acesso à tua presença. Sangue que nos purifica por completo e que por isso nós podemos ser aceitos diante de Deus. Que o teu sangue nos purifique essa noite, simbolicamente no arrependimento que cada um oferta a ti. Pai, é isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Tomemos todos do cálice. Como amanhã é feriado, 5 minutos, eu queria que a gente adorasse ao Senhor.